DW Noticiário.
Bom dia. Começa agora a emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nadia Sufo, estarei na sua companhia. Noticiário. A evacuação dos civis da cidade de Homs, na Síria, foi uma conquista notável, considerou nesta quinta-feira a chefe para ajuda humanitária da ONU. Mas Valeria Moss lembra que existem mais de 250 mil pessoas no país que ainda carecem de ajuda humanitária. Entretanto, ela deixa claro que a operação foi um sucesso, considerando as condições extremas, mas que não foi um progresso e, por isso, não pode ser tomada como um exemplo. Ao todo foram evacuadas 1.400 pessoas e a continuidade da ajuda tem de ser dada pelos beligerantes por escrito, caso contrário para, garante Amós. Ela apelou os membros do Conselho de Segurança da ONU a usarem da sua influência e a apelarem às partes que respeitem as pausas no conflito para que ajuda seja dada. O chefe das Forças Armadas do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, está na Rússia, onde discutiu com as autoridades locais a venda de armas e ainda estreitou os laços diplomáticos. Esta aproximação é vista como um apoio que o presidente russo dá à candidatura de Abdel Fattah al-Sisi nas eleições previstas para este ano. No encontro entre os dois, Vladimir Putin desejou sorte na resolução dos problemas egípcios, mas não mencionou as contestações que não cessam no Egito. O chefe das Forças Armadas faz-se acompanhar do ministro dos Negócios Estrangeiros, Nabil Fahmy. Um carro-bomba explodiu próximo de viaturas das Nações Unidas estacionadas perto do aeroporto internacional de Mogadíscio, matando 6 somalis que seguiam na estrada, informa a delegação da ONU na Somália. A Al-Qaeda já reivindicou o atentado. Quanto ao pessoal das Nações Unidas, há registro de 4 feridos ligeiros. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, condenou os ataques. Ban também deixou claro a determinação de apoiar o governo somali a prevenir os ataques e a prender os seus responsáveis. 19 fundamentalistas ligados à Al-Qaeda fugiram da prisão da capital iemenita, Sana, depois de um ataque à bomba nesta quinta-feira, informa a agência de notícias local, Saba. Os atacantes detonaram um carro-bomba contra o edifício da prisão e depois lançaram granadas e dispararam contra o edifício. Os atiradores tentaram entrar para libertar os prisioneiros. 7 guardas foram mortos e 4 ficaram feridos. O Conselho Superior da Defesa Nacional de São Tomé e Príncipe recomendou ao governo a tomada de medidas para pôr fim à insubordinação dos militares, disse o porta-voz da instituição, João Viegas Bexigas. Há 5 dias, um grupo de 6 oficiais do Exército decidiu impedir que os militares prestassem as honras ao Presidente da República e Comandante das Forças Armadas, Manuel Pinto da Costa, na sua partida para a República Democrática do Congo. Os militares, que estão em greve, reivindicam melhores salários, casas sociais e melhorias das condições nas casernas. Dizem que as reivindicações estão na posse do governo desde dezembro e até agora não há qualquer resposta. O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, fez ontem um discurso sobre o estado da nação no Parlamento enquanto o país vive violentos protestos. Jacob Zuma apelou aos sul-africanos para que reconheçam o progresso do país desde o fim do regime de segregação racial, o apartheid. O presidente reconhece que há desafios a ultrapassar e está certo que a situação vai melhorar. A África do Sul realiza a 7 de maio próximo eleições e Zuma espera ser reeleito, embora a população se mostre descontente com a sua governação. O principal partido da oposição diz-se desapontado, mas não surpreso, com o discurso de Zuma. A Aliança Democrática diz ainda que esperava o anúncio de medidas para acabar com a corrupção e a criação de empregos. Na Tailândia, milhares de polícias foram mobilizados para libertar as áreas ocupadas há semanas pelos manifestantes da oposição. Eles pretendem que os manifestantes, que exigem a saída da primeira-ministra do poder, desocupem o quarteirão do governo, ocupado sem resistência durante meses. Grande parte dos manifestantes deixou a área, que não tem sido usada pelo governo há 2 meses. O executivo de Yun Gluk Shinawatra foi forçado a escolher outro lugar para trabalhar por causa das eleições. E para esta sexta-feira e sábado, a oposição já tinha convocado uma outra grande manifestação. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Em Moçambique, a principal exigência da Renamo para participar nas eleições gerais foi satisfeita. Ministro das Finanças de Cabo Verde chama de ato de bruxaria as previsões do Economist Intelligence Unit para o seu país. Interesses de petrolífera da Guiné Equatorial sobre um banco português deixam eurodeputada indignada. Estes são os destaques do Jornal da Manhã desta sexta-feira, 14 de fevereiro de 2014. O governo moçambicano e a Renamo alcançaram esta quinta-feira um acordo final em relação à revisão do pacote eleitoral. Este foi o primeiro encontro na presença de mediadores, conforme exigência do maior partido da oposição. O acordo será submetido ao Parlamento, onde se acredita que será aprovado, uma vez que o partido no poder, a Frelimo, dispõe de maioria absoluta naquele órgão. A revisão constitui a principal exigência da Renamo para sua participação nas eleições presidenciais e legislativas previstas para 15 de outubro próximo. Os pormenores, a partir de Maputo, com Lionel Matias.
O governo e a Renamo chegaram finalmente a consenso esta quinta-feira em relação às matérias que deverão ser objeto de revisão do pacote eleitoral. O acordo foi alcançado durante uma sessão que contou com a presença de observadores nacionais após uma série de rondas negociais iniciadas há 10 meses. Gabriel Mutice, chefe adjunto da delegação do governo, falando esta quinta-feira aos jornalistas no final das negociações.
Alcançamos hoje os acordos finais, posso dizer assim, em relação ao pacote eleitoral.
O chefe da delegação da Renamo, Simon Makuyane, considera que foi dado um passo importante para a realização de eleições livres e justas no país.
Demos um passo muito importante para que no nosso país possa haver eleições regidas por leis de consenso, eleições que deverão ser transparentes para o bem de todo o povo moçambicano.
Gabriel Mutice, do governo, diz que o Executivo defendeu sempre a participação de todas as forças políticas nas eleições.
O governo sempre manifestou a sua disponibilidade e o seu compromisso de realizar as eleições no ano de 2014 e manifestou também o seu compromisso de que essas eleições ocorram no ambiente em que todos os atores se sintam confortáveis, sintam confiança no processo.
Na base dos consensos alcançados, a Comissão Nacional de Eleições, CNE, deverá ser composta ao nível central por 17 membros e o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, STAI, por 18 membros. Os dois órgãos serão constituídos por representantes dos partidos políticos com assento no Parlamento e da sociedade civil. Embora não tenha sido anunciada a distribuição de assentos naqueles órgãos, sabe-se que a Renamo irá ver reforçada a sua presença tanto na CNE como no STAI. A Renamo vai submeter a proposta de revisão do pacote eleitoral ao Parlamento, mas quer que seja adiado o início do recenseamento eleitoral previsto para se iniciar este sábado. Simon Makuyane, da Renamo, explica porquê.
É indispensável que o processo de recenseamento eleitoral comece com a presença dos técnicos e outros quadros da Renamo dos órgãos eleitorais. Não teria muito sentido que estamos mediante a revisão da lei e já consensualizamos ao nível do governo e da Renamo, faltando apenas a sua deliberação na Assembleia da República, o governo possa, de forma unilateral, avançar para o recenseamento sem a presença da Renamo.
O recenseamento, inicialmente previsto para se iniciar no dia 31 de janeiro, sofreu já um adiamento de 15 dias a pedido da Renamo para se preparar melhor, de modo a participar no processo. A Renamo considera que este tempo é insuficiente, uma vez que o acordo com o governo para a revisão do pacote eleitoral só foi alcançado na última quinta-feira. De Maputo para DW, Lionel Matias.
Acha que com este acordo os confrontos terminarão? Caro ouvinte, mande por favor a sua resposta para afriportuga@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A ministra das Finanças de Cabo Verde qualifica como ato de bruxaria as previsões do Economist Intelligence Unit para o seu país. O organismo, que se dedica a análises económicas e de negócios, diz que o governo de Cabo Verde fará reformas, mas só depois das eleições de 2016, para não perder o eleitorado. Em jeito de resposta, Cristina Duarte citou algumas reformas já em curso. No início desta semana, a Economist Intelligence Unit previu que o governo de Cabo Verde está a preparar-se para avançar com as reformas destinadas a conter as despesas do Estado, melhorar a competitividade e aumentar a sua atratividade para os investidores estrangeiros. Mas o organismo internacional prevê, no entanto, que as reformas só serão feitas depois de 2016, ano das eleições. A Lusa ouviu a ministra das Finanças cabo-verdiana, Cristina Duarte, que minimizou as previsões.
Isso é que eu chamo um ato de bruxaria. Eu não cometo atos de bruxaria, né? Se o The Economist Intelligence acha que não vamos fazer as reformas, está a adivinhar, é um ato de bruxaria, então é a responsabilidade do The Economist Intelligence.
No entender do Economist Intelligence Unit, devido ao aproximar-se das eleições e para não defraudar os eleitores, o governo pode não avançar com algumas das políticas mais impopulares, entre elas o novo Código Laboral e as privatizações das três empresas públicas que estão a pôr em causa a sustentabilidade do déficit previsto para se situar em 2014 em torno dos 98% do Produto Interno Bruto, facto que tem levado à contestação dos sindicatos que temem o aumento do desemprego. Mas Cristina Duarte garante que o governo está a avançar com as reformas.
Nós continuamos com a mesma vontade política em levar avante as reformas. Veja-se o que está a acontecer a nível do setor portuário, veja-se o que está a acontecer a nível do setor aeroportuário, veja-se o que está a acontecer a nível das TICs. O Parque Tecnológico vai arrancar e vai alavancar o desenvolvimento do cluster das tecnologias de informação e comunicação.
Recorde-se que a economia do país está em crise em resultado da crise financeira que afetou a Europa. Por causa disso, tem estado a ser acompanhado pelo Fundo Monetário Internacional. Em janeiro último, uma missão esteve lá e, na altura, a ministra das Finanças disse que a instituição de Bretton Woods e o governo não estão completamente alinhados sobre o ritmo de diminuição das despesas públicas. Da despesa pública, o FMI considera expansionista o Orçamento de Estado para 2014 e aconselhou as autoridades na moderação dos gastos no ano corrente. Entretanto, a nível interno, o governo tenta encontrar soluções através da tributação, como conta Cristina Duarte.
A nível fiscal, vocês são testemunhas. Aprovámos um novo Código Geral Tributário, um novo Código de Processo Tributário, um novo Código de Execução Tributária. Há um ano aprovámos o novo Código de Benefícios Fiscais, realinhámos o IVA. Estamos a fazer uma profunda reforma da administração tributária, lançámos o projeto, conseguimos financiamento do Fundo Monetário Internacional, do Banco Africano de Desenvolvimento e do ICF, do Investment Climate Facility.
O Economist Intelligence Unit prevê ainda que a estabilidade política em Cabo Verde vai prevalecer em 2014-2015, sustentada por fortes instituições democráticas e uma proteção razoável dos direitos humanos e liberdades cívicas. A pretensão da Guiné Equatorial em fazer parte da comunidade lusófona continua a gerar discórdia por ser um país onde são violados os direitos humanos. A recente intenção de uma empresa petrolífera deste país entrar no capital de um banco português impugna a eurodeputada Ana Gomes, que admite pedir a intervenção da Comissão Europeia caso o Banco de Portugal e a Bolsa de Lisboa não cumpram o seu papel. Há dias, várias organizações da sociedade civil lusófona voltaram a contestar a admissão do país como membro de pleno direito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. João Carlos, a partir de Lisboa, conta-nos mais.
O BANIF, Banco Internacional do Funchal, celebrou um memorando de entendimento não vinculativo com a República da Guiné Equatorial, que prevê a participação de uma empresa daquele país africano no seu capital social. A informação, veiculada há dias pelo próprio BANIF no comunicado enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, CMVM, dá conta de uma possível participação acionista de uma empresa da Guiné Equatorial no âmbito da segunda fase de recapitalização do referido banco. Uma das empresas é a estatal equatoguinense Geopetrol, mencionada por alguns jornais portugueses. A notícia gerou controvérsia e contestação, por exemplo, da eurodeputada socialista Ana Gomes.
Ora, uma empresa da Guiné Equatorial, certamente ligada à família Obiang, que venha investir num banco que está neste momento a ser resgatado com dinheiro pago duramente pelos contribuintes portugueses, é inaceitável que as autoridades portuguesas, Banco de Portugal, a CMVM e o próprio governo português, permitam que uma associação criminosa, seja ela um cartel colombiano ou o cartel Obiang possam contaminar, no fundo, o sistema bancário português, mediante a sua entrada para lavagem de dinheiro num banco português como a Banif.
Certo é que o governo português aguarda pelo pronunciamento do Banco de Portugal para decidir a entrada de empresas do país do presidente Obiang Nguema no capital social do Banif. O banco conta com uma injeção de capital proveniente de Malabo de 133,5 milhões de euros, prevendo-se que a Guiné Equatorial venha a ficar com uma participação a rondar os 11% do capital do Banif. Isso dará à respectiva empresa estatal o direito de assento no Conselho de Administração. Por isso, a eurodeputada exorta o regulador, Banco de Portugal, e a CMVM, Bolsa de Lisboa, a cumprirem o seu papel.
O Banco de Portugal, a CMVM, tem a obrigação de garantir a sanidade do sistema financeiro português e, naturalmente, não permitir que fundos vindos de origem criminosa contaminem o sistema financeiro português. Por outro lado, se o Banco de Portugal e a CMVM não atuarem, naturalmente que a Comissão Europeia, que é integrante da Troika, tem a obrigação também de atuar. E é por isso que eu própria tratarei de levar essa informação à Comissão Europeia e ao BCE para que não possam pretender desconhecer o assunto.
Numa recente declaração à imprensa, Murad Mourage, secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, considerou que o investimento da Guiné Equatorial no Banif é um sinal de demonstração do real interesse de cooperação com os países lusófonos. Na organização, o país goza do estatuto de observador, mas está pendente desde 2010 o pedido de adesão a membro de pleno direito, que deverá ser reanalisado no mês de julho na capital timorense durante a cimeira da CPLP ao mais alto nível. Esta semana, no Parlamento, o ministro português dos Negócios Estrangeiros, Rui Machete, reafirmou a posição de Lisboa em relação a esta matéria, exigindo, entre outras medidas, a adoção de uma moratória sobre a pena de morte.
Visto que a pena de morte significa uma violação grave dos direitos fundamentais, embora haja alguns países democráticos que ainda a mantêm. E isso é um ponto-chave, mas não é o único. Se isso não existir, teremos de, naturalmente, discutir com os países membros da CPLP a atitude a tomar, mas a nossa posição é claramente negativa.
Esta semana, várias organizações não-governamentais portuguesas endereçaram uma carta aberta ao primeiro-ministro de Timor-Leste, Xanana Gusmão, a pedir para não se associar a uma tomada de posição que favoreça a adesão da ex-colónia espanhola à CPLP. De Lisboa para a DW, João Carlos.
E lembramos o tema do dia. O governo moçambicano e a Renamo alcançaram esta quinta-feira um acordo final em relação à revisão do pacote eleitoral. Este foi o primeiro encontro na presença de mediadores, conforme exigência do maior partido da oposição. O acordo será submetido ao Parlamento, onde se acredita que será aprovado, uma vez que o partido no poder, a Frelimo, dispõe de maioria absoluta no órgão. A revisão constitui a principal exigência da Renamo para sua participação nas eleições gerais previstas para 15 de outubro próximo. E a pergunta é: acha que com este acordo os confrontos terminarão? Caro ouvinte, diga-nos o que pensa sobre a situação em Moçambique. Manda sua resposta para afriportug@dw.de ou então
envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
O crescimento em flecha das economias africanas abre novas perspectivas de investimento, mas conflitos como aqueles no Sudão do Sul e na República Centro-Africana desestabilizam regiões inteiras e colocam em risco a tendência para o crescimento. Mas enquanto as empresas chinesas não se deixam intimidar, as alemãs mostram-se reticentes a investir em África. Cristina Kripal com mais informações.
Há anos que as economias a sul do Saara crescem uma média anual de quase 6%. O Fundo Monetário Internacional acredita que a tendência se vai manter nos próximos tempos. A China já descobriu os potenciais de investimento no continente africano. O comércio entre a República Popular e a África atingiu os 200 mil milhões de dólares norte-americanos em 2012, um valor 20 vezes superior a 2000, segundo o banco africano Ecobank. As empresas chinesas constroem projetos de infraestrutura em muitos países do continente, criando condições para o crescimento económico. Zhao Shangui, do Banco Chinês de Importação e Exportação, diz que não há como sobreestimar a importância do continente.
Africa means business. Africa means opportunity.
África significa negócio e oportunidade. A África é o futuro e muitos chineses acreditam que o seu futuro depende da África.
The Chinese future lies to a great extent on Africa.
O motivo são as matérias-primas que a China extrai no continente e das quais necessita para o seu próprio crescimento. Zhao é responsável pela análise de risco para os investimentos em África do seu banco, que calcula, tendo em conta fatores como estabilidade política, corrupção, fornecimento de energia e infraestrutura. Esta análise parece ser sempre negativa em muitas empresas alemãs, pois o comércio com os países subsaharianos apenas atinge uma fração da faturação chinesa. O especialista Zhao tem uma explicação para a reticência alemã.
I think that's because of the insufficient understanding.
Penso que é uma falta de avaliação daquilo que se passa em África e quais são os riscos reais no continente. Não é possível esperar que todos os países do mundo sejam iguais à Alemanha.
Andreas Wetzel, secretário-geral da Iniciativa da Indústria Alemã para a África Austral, não acredita que os empresários alemães temam demasiado risco. Wetzel explica que, para os alemães, não faz muito sentido concorrer com a China na construção de estradas e exploração de matérias-primas. Para os empresários da Alemanha, o melhor ainda está por vir.
Importa posicionar-se agora para o momento em que estes países iniciem o processo de industrialização. Isso tornará mais interessante uma participação da indústria alemã que se baseia sobretudo em tecnologias de ponta.
Na África do Sul, o país africano mais industrializado, já operam 600 empresas alemãs. A questão é saber se e quando as indústrias dos outros países estarão desenvolvidas a ponto de poder aplicar máquinas e sistemas alemães. Por enquanto, as economias africanas fundamentam-se na agricultura, prestação de serviços e exportação de matérias-primas. Para Martin Davis, diretor da consultora Frontier Advisory em Joanesburgo, uma vantagem do continente é que aumenta a sua atratividade como localização industrial devido aos baixos custos de produção.
Alguns países vão começar a assemelhar-se às economias no sudoeste asiático. É o caso da Etiópia, sobretudo, mas talvez também do Quênia. A África do Sul continuará a dominar, mas mais pelo tamanho e não tanto pelas taxas de crescimento.
Cristina Kripal, DW.
DW. Desporto.
Há poucos meses da realização do Mundial de Futebol no Brasil, os preços no Rio de Janeiro têm assustado os cidadãos. O governo brasileiro trabalha com um sistema de metas de inflação anual de 4,5%, mas no ano passado o país registrou uma taxa de inflação de 5,9%. As reclamações dos preços abrangem diversos setores, como serviços, alimentação e moradia. Viviane Mannheimer ouviu nesta cidade algumas pessoas.
O próprio coco que vende na praia, água de coco, está R$ 5,00, cara. É muito caro.
Porque a gente, na verdade, a gente nunca vê o nosso dinheiro, né? A gente só vê os aumentos das coisas, né? Mas a gente já acostumou com isso, não tem outro jeito, não tem como a gente fazer nada. Não tem como a gente reverter essa história.
Tá tudo muito mais alto, né? Coisa de dentro de casa, tudo tá muito alto.
Os preços altos no Rio levaram um grupo de amigos a criar uma página colaborativa na internet com fotos de produtos encontrados pelas ruas com preços absurdos. A brincadeira ganhou repercussão e já produziu algumas mudanças de comportamento. O PROCON, o órgão de proteção e defesa do consumidor, anunciou que vai fiscalizar e multar preços abusivos nas praias. E muita gente passou a levar a própria caixa de isopor para lugares públicos para boicotar as bebidas vendidas. A chefe de cozinha, Karen Cavalcante, reclama dos preços dos supermercados.
Antes você conseguia com R$ 100 comprar comida para quase uma semana. E agora você entra no mercado e sai com meia dúzia de produtos na mão com R$ 100. Os preços estão descarados, assim, tá muito impraticável.
Para o economista da Fundação Getúlio Vargas, André Braz, o que mais encareceu no Rio foram os serviços.
Houve uma recuperação de nossa sociedade, um resgate social importante que aproximou parcela da população que não tinha acesso a esses serviços a eles. Então, dessa maneira, você tem uma demanda maior por serviços e há, por consequência dessa demanda maior, um aumento de preços.
No geral, o que mais tem preocupado os moradores do Rio de Janeiro é o valor dos aluguéis, que dobrou nos últimos 4 anos.
Eu vejo assim que a tendência, hoje aqui no Rio, as pessoas alugam uma casa de 3, 4 quartos e moram pessoas que nunca se conheceram na vida, né? Fazem uma pequena entrevista e tal, e acabam se juntando, se unindo, para tornar isso viável.
O aumento dos preços não vem acontecendo só no Rio, atinge todo o Brasil. Hoje, o governo brasileiro trabalha com um sistema de metas de inflação anual de 4,5%. Mas o ano passado fechou com uma taxa de inflação acima desse índice. O economista André Braz, da Fundação Getúlio Vargas, acredita que esse quadro deve se manter.
Aqui no Brasil, nós temos um conjunto de preços que nós chamamos de administrados. São preços que não sofrem ação do livre mercado. Alguns deles, como ônibus urbano e gasolina, né, devem reajustes que estão sendo postergados, né, evitados pelo governo. Mas em algum momento há de haver novos aumentos. E se eles acontecerem dentro de 2014, diminui mais ainda as chances da gente ter uma inflação abaixo de 5,9, que foi o número de 2013.
Do Rio de Janeiro para a DW, Vivian Mannheimer.
DW. Espaço do ouvinte.
Acha que com um acordo sobre o pacote eleitoral os confrontos terminarão em Moçambique? Esta era a pergunta do dia. Cristiane Vera Teixeira está aqui para as habituais respostas dos ouvintes e internautas. Bom dia.
Olá, Ana de Sufo. Muito bom dia a você e a todos os que nos acompanham. Começo com as participações que nos foram enviadas por SMS. O Mujuruane Macier de Matola diz: eu acredito que sim. A Renamo já demonstrou ter o controle das suas forças, fez assim em 1992, acredito que faça agora. Um ouvinte de Moçambique que não se identifica também enviou um SMS. Pode ser um passo em frente, esta Frelimo e o seu governo são arrogantes. Por que deixar morrer tanta gente inocente? Por e-mail nos escreve Tafari Tivani. Que pergunta tão difícil de responder, tendo em conta o comportamento das duas partes. Retornaram às conversações, mas vimos há pouco ataques contra Renamo. Não consigo prever nada. Bom dia, paz. Pelo Facebook, também muitas participações, Geofrice Albino diz: não terminarão porque ainda há um ponto essencial para se discutir, o da desmilitarização da Renamo. Carlos Vitorino Abudala: esperávamos, de fato, esta entrega da Frelimo. Na minha opinião, já há sinais de melhorias nas estradas. Creio que já é momento de mudança. Nelson Joseph: não é possível transformar um tubarão em carapau. Portanto, esse acordo pode ser o começo de um longo fim. Não me iludam. Sandro Nichols: em plena negociação, as tropas governamentais resolveram bombardear Gorongosa. Afinal, o que fazem nas mesas de negociação? Em plena presidência aberta, as tropas assaltaram a base da Renamo em Satungira. Dário Daniel: nada está acabado porque no governo moçambicano são todos um bando de covardes que não honrarão as suas palavras ou acordo. Eunio Diniz: acredito que, se houver concordância das partes na desmilitarização da Renamo, debate para hoje, tudo estará bem. Muzila Eduardo diz: cedidas às exigências da Renamo na composição dos órgãos eleitorais, é hora da Renamo abrir mão dos seus homens e armas. Este ponto é essencial para que se possa manter o equilíbrio e levar as negociações a bom ponto. Queremos paz, diz ele. Cisco Fabregas: duvido, porque ainda há muito por resolver, isso não vai atenuar os confrontos. Vasco Bento José diz: depois deste acordo, a fase seguinte é a mais delicada, que é a desmilitarização da Renamo, que o governo alega que fará sem nenhuma condição. O outro assunto tem a ver com a despartidarização da função pública. Em Moçambique, foi se enraizando uma cultura de falar somente da Frelimo. Os funcionários têm medo de falar dos partidos da oposição, particularmente da Renamo, espero que se resolvam todos os diferendos e que o povo esteja livre. Matheus Chimoio diz que tudo vai depender do comportamento do governo, porque nos últimos 9 anos o governo não tem sabido comportar-se em democracia, mas como um partido único, a Assembleia da República, pela bancada maioritária, impõe a aprovação de leis conflituosas. Foram as participações de hoje. Obrigada a todos que nos escreveram. Nádia.
Está completa a informação por hora. Tenham um bom dia e até mais.